Audiobook grátis apresenta Aquele bom velho, cuja benévola hospitalidade não tinha limites, julgara do seu dever tratar do melhor modo possível ao Averley, fosse ele o último camponês saxônio. Mas o título de amigo de Fergus fê-lo considerar como precioso depósito, merecedor de toda a sua solicitude e da mais atenta obsequiosidade. Walter Scott, o Averley, quando Maier abriu os olhos, já achou Cirino de pé, arranjando uma canastrinha. Oh! Exclamou ele em tom de louvor, o senhor madruga muito. É verdade, replicou outro, um tanto melancólico. E Juque ainda dorme. Este Juque parece mais um tatu do que um homem. Todo dia eu estou acordando. E juntando o feito ao dito, foi o pachorrento amo sacudir o criado. Depois de se espreguiçar à vontade, sentou-se este no couro em que dormira, e pôs-se a esfregar com todo vagar os olhos papudos ainda cheios de sono. Deus esteja com vós, messês, disse ele entre dois bocejos. Ora, mochu, o senhor me cortou o melhor do sono. Eu estava sonhando que voltara para o Rio de Janeiro e acompanhava uma música no Largo do Rocio. Conhece o Largo do Rocio? Perguntou ele a Cirino. Não, respondeu-lhe este. Xi! Que largo! Hein, mochu? E novo bocejo impede-lhe a descrição da louvada praça. Juque, exclamou Maier coçando a barba com ar alegre, o dia hoje está claro e bonito. Nós apanhamos pelo menos 20 borboletas novas. E quanto me mochu me dá, se eu agarro 25? Repete o alemão com tom de dúvida. Sim, 25. E até mais, 26. Diga, quanto me dá? Oh! Eu dou a vós 2.000 réis. Está dito, fecho o negócio. Eu sou assim, pão, pão, queijo, queijo, tão certo como me chamo José Pinho, seu criado, carioca de nascimento e batizado na freguesia da Lagoa, lá para as bandas do Brocó. E, agora, interrompeu Maier, vai buscar água para lavar a cara, e tira sabão e pente da canastra. Olhe, senhor doutor, continuou o camarada sentado sempre e voltando-se para Cirino, esta minha vida é levada dos 600 diabos. Nós saímos do Rio já há mais de 2 anos. Não é, mochu? 22 meses, rectificou Maier. Pois bem, desde esse tempo estamos a viajar como se fosse penitência de confissão. E não é só isso, não, senhor. Todos os dias ando pelo menos 9 léguas correndo aqui e acolá, dando voltas, caindo, atrás dos bichos voadores, Juque. Tentou atalhar Maier, olhe, pois é o que lhe digo, prosseguiu José Pinho. Tenho hoje uma raiva daquelas porcarias todas. Nem sei por que, nosso Senhor Jesus Cristo foi criar esta súcia de criatura sem préstimo. Enfim, ele é quem sabe. Quanto a mim, se pudesse, atacava fogo em todas as lagartas, porque da lagarta é que nascem esses anicetos, que estão enchendo mundos. Mas, veja, senhor doutor, lá na terra deste homem, coitado, é bem bonzinho e me estima muito. Valem esses bichos mais do que ouro em pó. Também, se o mochu não gostasse de mim, haverá de ser muito ingrato. Outro como eu não encontra mais, não, senhor. Tenha santa paciência. Não, senhor, isto é o que lhe posso afiançar. No meio desse fluxo de palavras, Maier fora em pessoa procurar na canastra o pente e o sabão. Mostrando os objetos ao falador, ordenou com energia, cale a boca, Juque, cale a boca, tagarela. Vá buscar água já senão. Não levo você ao mato hoje. Levantou-se de pronto José Pinho e meio a resmungar saiu, tomando uma das canastras. Esse camarada, disse Maier depois de algum silêncio e para explicar o seu procedimento, é uma pessoa muito boa. Fiel e inteligente. Mas. Fala demais. M precioso, porque apanha borboletas com muito talento e jeito. Entrando José Pinho e ouvindo o final do elogio, depois, com ar de grave importância, a bacia no chão. Diante dela, e depois de tirar do nariz os óculos, colocou-se logo Maier, ou antes acocorou-se e, em relação ao tronco, tão compridas eram as suas pernas, que, inclinado por sobre a água, lhe ficava a cabeça à altura dos joelhos. Levou à ablução uns largos minutos e foi com os cabelos grudados ao casco e escorrendo água que ele se levantou, justamente quando entrava Pereira. nesse momento, assumir o tipo daquele homem proporções do mais pasmoso grotesco. Entretanto, tão vária é a apreciação de cada um, tão caprichoso o julgamento individual, que o mineiro, acercando-se de Cirino, disse baixinho: Vosmecê já reparou, amigo, como este estranjo é figura bonita? Tão arvo. E que olhos que tem! As mulheres hão de perder a cachola por causa deste bicharrão. Então, senhor Maia, continuou interpelando em voz alta o seu espécime de beleza masculina, que tal, passou aqui a noite? Oh! Senhor Pereira! Desculpe, se o não vi. Estava sem óculos. Já lhe respondo. Espere um bocadinho. E ainda todo molhado, correu a tomar os óculos, que assentou em cima dos salientes lúzios. Agora, muito bem. Dormi, meu bom amigo, como quem não tem pecados. Então, observou Cirino, quase malgrado seu, tenho-os eu porque, da meia-noite para cá, não pude mais pregar olho. Isto e volta de algum namoro, replicou Pereira, batendo-lhe com força no ombro e rindo-se. Cirino descorou ligeiramente. Sim, vosmecê é moço. Deixou lá por Minas algum rabicho, e de vez em quando o coração lhe comicha. Está na idade, pode muito bem ser, apoiou Maier com gravidade, não é? Insistiu Pereira. Ora, confesse. Não lhe fica mal. Isso é volta de enguiço, juro-lhes, balbuciou Cirino. Oh! Se é, confirmou José Pinho, que julgou dever meter o bedelho na conversa, eu no Rio de Janeiro. Negócio de salas, é de por um homem tonto. Não lhes conto nada, mais uma vez. Voltou-se o alemão para ele com calma, e, interrompendo-o, Juque, vá ver onde estão burrinhos e não bote sua colher, quando gente branca está falando com seu patrão. E, como o camarada quisesse retorquir, ande, ande, verberou sempre sereno, discussão nunca serviu para nada. Deu José meia dúzia de muxoxos abafados e foi embora, praguejando entre dentes. Novamente supôs Maier dever desculpá-lo. Bom homem, disse, bom homem. Porém fala terrivelmente, mas agora me conte, perguntou Pereira com ar de quem queria certificar-se de coisa posta muito em dúvida, deveras o senhor anda palmeando estes sertões para fisgar anicetos? Pois não, respondeu Maier com algum entusiasmo, na minha terra valem muito dinheiro para estudos, museus e coleções. Estou viajando por conta de meu governo, e já mandei bastantes caixas todas cheias. E muito precioso, ora, vejam só, exclamou Pereira. Quem havera de dizer que até com isso se pode bichar? Cruz. Um homem destes, um doutor, andar correndo atrás de vagalumes e voadores do mato, como menino às voltas com cigarras. Muito se aprende neste mundo. E quer o senhor saber uma coisa? Se eu não tivesse família, era capaz de ir com vosmecê por esses fundões afora, porque sempre gostei de lidar com pessoas de qualidade e instrução. Eu sou assim. Quem me conhece, bem sabe. Homem de repentes. Vem-me cá uma ideia muito estrambótica às vezes, mas embirro e acabou-se porque, se há alguém esturrado e teimoso, é este seu criado. Quando empaco, empaco de uma boa vez. Fosse no tempo de solteiro, e eu me botava com o senhor a catar toda essa bicharada dos sertões. Era capaz de ir dar com os ossos lá na sua terra. Não me olhe pasmado, não. Isso lá eu era. Nem que tivesse de passar canseiras como ninguém. O caso era meter-se minha atenção nos cascos. Dito e feito, acabou-se. Fossem buscar o remédio onde quisessem. Mas duvido que o achassem. Como vai a doente? Perguntou distraidamente Cirino, cortando aquela catadupa de palavras. Ora, estou muito contente. Já tomou nova dose, e parece quase boa. Está com outra feição. O senhor fez um milagre, abaixo de Deus e da Virgem Puríssima, concordou Cirino com toda a modéstia. O senhor não cura? Perguntou Pereira Maier. No senhor. Sou doutor em filosofia pela Universidade de Iena, onde, isso é nome de bicho? Atalhou o mineiro. No senhor. É uma cidade. Ninguém diria. Pois, senhor Maia, continuou Pereira apontando para Cirino, ali está um com quem moléstias não brincam. Ah! Rouquejou o alemão abrindo ainda mais os olhos. Estimo muito conhecê-lo como notabilidade. Nestes lugares aqui é muito raro, se é! Exclamou Pereira. Felizmente passou por cá nem de propósito, para pôr de pé a menina. Uma filha minha. caiu-me atalho de foice e... Não pôde Cirino furtar-se a um movimento de vanglória. Com ar grave interrompeu, não fale nisso, senhor Pereira, o caso era simples. Febre das enchentes. Não vale quase nada. Vi logo o que era de urgência, um simples suador, duas ou três doses de sulfato de quinina. E ficou tudo sanado. É simplicíssimo. O estômago não estava sujo. Não havia necessidade de vomitório. Ouvir a Maier estas indicações terapêuticas com os olhos muito fitos em quem as dava. Depois, voltando-se para Pereira, disse com um aprobatório aceno de cabeça: Pom médico. Pom médico. Desse momento em diante, votou Cirino ao alemão a mais decidida da simpatia e Pereira, presenciando o congraçamento daqueles dois homens, de que ele cria de si para si dois grandes sábios, sente-se feliz por abrigá-los a um tempo em sua humilde casa. Então, disse o mineiro recomeçando a tocar na questão das borboletas, com que seu governo paga bem não, senhor Maia? Suficientemente. E todas as autoridades me ajudam muito. Tenho muitos papéis. Cartas de empenho. Olhe, quer ver. Juque, Juque. Chamou Maier sem reparar que o criado há muito saíra do quarto. Vem. E verdade, ele foi levar os burrinhos à água. Não faz mal. Eu lhe mostro já. E, procurando entre as cargas uma malinha coberta de pano impermeável, abriu-a e tirou um maço de cartas cuidadosamente numeradas e amarradas com fitas de diversas cores. Isto é para a merenda, em Mato Grosso, anunciou ele fazendo o inventário dos pacotes. Isto é para Cuiabá. Isto para Diamantino. Isto são cartas, cujos donos eu não encontrei, e que hão de voltar para as pessoas que as escreveram. E são muitas. Perguntou Pereira. Três ou quatro, uma é para o senhor João Manuel Quaresma, em Oliveira, outra para o senhor Quintana no Pitangue, esta, para o senhor Martinho dos Santos Pereira, em Piuí, que é. Perguntou o mineiro muito admirado. Leia outra vez. Leia. Maier obedeceu. Mas este nome é o meu. Exclamou Pereira. Esta carta então é para mim, Gaguejou o alemão boquiaberto. É muito curioso isto, sou eu mesmo. Continuou o mineiro abrindo os diques à volubilidade. Está claro, claríssimo. Quando me escreveram, pensavam que eu ainda morava lá em Piumi. Pois, se nunca contei a ninguém em que buraqueira me vim meter. Abra a carta sem susto. Oh! Senhora Santana, que dia hoje? Quem diria? Uma carta. Uma carta nestas alturas. Pode ler, senhor Maia. Estou doido por saber quem se deu ao trabalho de me escrever. Martinho dos Santos Pereira, de Piumi. Sou eu. Que dúvida, não há dois. Veja só o nome. Pelo amor de Deus, o nome de quem me dirige a carta. Rompeu o alemão com alguma dúvida e escrúpulo selo correndo com os olhos à lauda escrita, procurou a assinatura e pausadamente leu Francisco dos Santos Pereira, gentes. Bradou o mineiro no auge da alegria, meu irmão. O Chiquinho. E eu que o fazia morto e enterrado. Nosso Senhor o conserve por muitos anos. O Chiquinho. Já se viu coisa assim? Como se anda neste mundo, hein, senhor Cirino? Quem havera de dizer que este homem, que aqui chegou ontem por acaso e alta noite, havia de trazer na canastra uma carta de um irmão que não vejo há mais de 40 anos? Ora esta! São voltas deste mundo. As pedras se encontram. Foi em 1819. Não, em 20. Mais depressa. Leia a carta. Vamos ver o que me diz o Chiquinho. Da família passava por ser o de mais juízo, também era o mais velho de todos nós. O Roberto, o caçula, seja o senhor muito bem-vindo nesta casa. Depois de tantos anos, trazer-me notícias da minha gente. Cortou Maier aquele movimento de efusão que prometia ir longe, começando a ler com todo vagar ou, melhor, a soletrar a carta, cujos garranchos, que não letras, por vezes se viu obrigado a encostar aos olhos para poder decifrar. Martinho, dizia a despretensiosa epístola, dirijo-te estas mal traçadas linhas só para saber da tua saúde e dizer que o portador desta é um senhor de muita leitura e vai para os sertões brutos, viajando e estudando países e povos. Veio-me do Rio de Janeiro muito recomendado. Peço que o agasalhes, não como a um transeunte qualquer, mas como se fosse eu em pessoa, teu irmão mais velho e chefe da nossa família, pobre mano. exclamou Pereira meio choroso. É homem, continuou Maier, de bastante criação. Adeus, Martinho. Eu estou estabelecido na Mata do Rio, numa fazendola. Tenho 5 filhos, 3 machos e 2 famílias, estas casadas, e que me deram netos se já faz bastante tempo. Não estou muito quebrado de forças. Há mais de 8 anos que não tenho notícias tuas. Soube que o Roberto tinha morrido no Paraná, Roberto. Coitado do Roberto. Atalhou Pereira com voz angustiosa. E repentinamente, representando-lhe a memória os tempos da infância, arrasaram-se-lhe os olhos de lágrimas. Sem mais aquela concluiu Maier, adeus. Felicidade e saúde. Teu irmão, Francisco dos Santos Pereira, deveras, disse o mineiro depois de breve silêncio, adiantando-se para o alemão e apresentando-lhe a destra aberta, o senhor me deu um fartão de alegria. Toque nesta mão e, quando ela se levantar para bulir num só cabelo de sua cabeça ou de alguém da sua família qualquer que seja o agravo que me possam fazer, seja ela logo cortada por Deus, que nos está ouvindo. Obrigado, senhor Pereira, respondeu com animação o outro, retribuindo o aperto de mão e corroborando-o com um concerto de garganta. Sim, senhor, continuou o mineiro. Esta carta vale, para mim, mais que uma letra do imperador que governa o Brasil. É o que lhe digo, senhor Maia, Maier, corrigiu o alemão apoiando com força na última sílaba, Maier. Ah! É verdade. É preciso traduzir Maier, Maier. Agora já atinei com a coisa. Mas como ia lhe dizendo, esta casa é sua. Meu irmão, o meu irmão mais velho deu-me ordem para que eu recebesse como se fosse ele mesmo em pessoa, o Chico. Acabou-se. O senhor é como se fosse dos meus. Não há que ver, é o que ele quer. Entendi logo mais é ser muito bronco e, com o favor de Deus, não me tenho nesta conta. O senhor ponha e disponha de mim, da minha tulha, das minhas terras, meus escravos, gado. Tudo o que aqui achar. Parta e reparta. Quem está falando aqui, não é mais dono de coisa nenhuma. É o senhor. Meu irmão me escreveu, é escusado pensar que não sei respeitar a vontade de meus superiores e parentes. É como se recebesse uma ordem do punho do senhor Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que pinchou os emboabas para fora desta terra do Brasil e levantou o império nos campos do Ipiranga, lá para os lados de São Paulo de Piratininga, onde houve em seu tempo colégio de padres e fradaria grosso, e donde os mamalucos saiam para ir por esses mundos afora bater índios brabos e caçar onças, botando bandeiras até na costa do Paraguai e no Salto do Paraná, tanto assim que deram nas reduções e trouxeram de lá uma imundice de gente amarrada. Por sinal que muitos amolaram a canela em caminho, e só chegaram uns 100 e tantos, tão magros que... Enfiava Pereira todas estas frases com surpreendedora rapidez, ao passo que Maier o contemplava estático, à espera que a torrente de palavras lhe desse tempo e ocasião de exprimir algum vocábulo de agradecimento. Só, porém, minutos depois, e a custo, é que ele pronunciou um áspero e retumbante, obrigado. E acrescentou em seguida, mas o senhor fala que nem cachoeira. E não cansa. Qual? Replicou o mineiro com ufania. A gente da minha terra é de seu natural calada eu, não mesmo porque fui criado em povoados de muita civilidade. Tomando esse novo tema, começou novamente a discorrer, mostrando visível contentamento por achar na estimável pessoa do senhor Guilherme Tembel Maier um ouvinte de força, incapaz de pestanejar e cuja fixidez de olhos era prova evidente de que tomava interesse por todos os assuntos possíveis de conversação.